Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Governo de Roraima quer impedir consulta a indígenas para instalação de torres de energia.
Mulheres trans relatam os desafios e preconceitos para ingressarem no mercado de trabalho.
Campanha Março Lilás quer chamar a atenção para a realização de exames que previnem o câncer de colo de útero.
E Belém terá show em homenagem a mulheres latino-americanas.
Hoje é quarta-feira, 7 de março de 2018. Eu sou Sheila Noleto.
E eu, Adalto Gouveia. Você acompanha agora o Repórter Amazônia.
O governo de Roraima quer acabar com a obrigação legal da consulta prévia às comunidades indígenas para a instalação de torres de transmissão de energia. Essa regra é prevista em uma convenção internacional. Renata Martins está conosco aqui no estúdio e traz os detalhes ao vivo. Renata.
Sheila, o Estado entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Ele pede a inconstitucionalidade das regras definidas em decreto presidencial de 2004, que promulga a Convenção número 169 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, sobre os povos indígenas e tribais. O pedido é de urgência e vai ser analisado pelo ministro Fux. De acordo com o governo de Roraima, condicionar a execução de obras públicas, a consulta prévia dos povos indígenas interessados têm acarretado prejuízos estruturais ao desenvolvimento socioeconômico. A ação, assinada pela governadora Sueli Campos, destaca a instalação das torres de transmissão de energia entre o Linhão de Tucuruí e Roraima. A obra está parada por decisão da Justiça Federal até que fique comprovada a efetiva consulta à comunidade indígena Waimiri Atroari. Juliana Barbosa, advogada do Instituto Socioambiental, responsabiliza o Estado e afirma que o direito à consulta prévia dos povos originários não é responsável pela paralisação.
Ninguém resolve fazer uma obra desse tamanho hoje, começa amanhã. Se o Estado tivesse respeitado a legislação desde a fase de planejamento da obra e tivesse realizado as consultas, ele possivelmente não estaria enfrentando este momento agora. O Estado vai ao Supremo Tribunal cobrar a inconstitucionalidade de uma norma quando a inércia foi dele. Ele teve muitos anos para realizar a consulta com as comunidades indígenas.
O Linhão de Tucuruí vai permitir que Roraima faça parte do sistema interligado de transmissão e produção de energia elétrica. O governo acredita que a medida vai amenizar os riscos de apagão no estado. Atualmente, maior parte da energia elétrica consumida no estado é atendido pelo sistema de integração Brasil-Venezuela, que opera de forma precária e instável. Sheila.
Obrigada, Renata.
Ano passado, 264 pessoas morreram na Amazônia Legal vítimas de acidente de trabalho. Já o número de auxílios-doença pagos por esse motivo na região chegam a quase 17 mil. Confira na reportagem de Bianca Paiva.
Mato Grosso é o estado com o maior registro de mortes e de trabalhadores afastados por acidente no local de trabalho, 4.416, sendo 82 óbitos. Em seguida aparece o Pará, com quase 3.500 afastamentos e 66 mortes, e em terceiro lugar o Amazonas, com aproximadamente 3.000 afastamentos e 16 óbitos. O impacto na previdência social em cada um dos três estados, por exemplo, foi superior a 23 milhões de reais. Os dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho e pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Em todo o país, em 2017, foram registrados mais de 500 mil acidentes de trabalho com quase 2 mil mortes, o que corresponde a uma morte a cada 4 horas e meia. Para o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, o cenário é preocupante, principalmente porque muitos casos deixam de ser notificados.
A maioria dos acidentes que acontecem no Brasil não são notificados oficialmente, seja naquelas atividades formais, vamos chamar assim, e também nas atividades informais. Porque as empresas, quando elas começam a gerar muitos acidentes de trabalho, o valor que elas têm que recolher à Previdência Social se eleva. Então há uma subnotificação para que essas empresas não paguem mais.
O Observatório estima que de 2012 a 2017, mais de 26 bilhões de reais foram gastos pela Previdência Social com auxílios doença, aposentadorias por invalidez, auxílios acidente e pensões por morte de trabalhadores. O procurador Ronaldo Curado Fleury ressalta que a divulgação desses dados podem ajudar na elaboração de políticas públicas que reduzam os acidentes de trabalho e os impactos previdenciários.
É importante que as empresas se conscientizem, é importante que os trabalhadores se conscientizem e é importante que o próprio governo se conscientize e possa direcionar as políticas públicas para que os trabalhadores possam voltar para casa da mesma forma que eles saíram de casa.
De acordo com Fleury, os dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho já são utilizados pela AGU, a Advocacia Geral da União, em ações regressivas na Justiça para obrigar as empresas que não cumprem com as normas de segurança a arcar com os custos dos trabalhadores afastados por acidente de trabalho. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
E sobre o mercado de trabalho para mulheres trans, a repórter Brenda Freitas mostra como o preconceito e a falta de formação profissional as impede de ter um emprego.
As mulheres trans sofrem todo tipo de preconceito, seja na rua, na família, na escola ou no mercado de trabalho. Para conseguir um emprego formal, as dificuldades são as mais variadas. Falta de qualificação profissional, transfobia, permanência no mercado, ascensão profissional e até mesmo falta de oportunidades nas empresas. A mulher trans, Eduarda Lacerda, enfrentou algumas dessas barreiras. Antes, ela trabalhava na prostituição e hoje conseguiu uma oportunidade no serviço público. Eduarda explica que a maior dificuldade ainda é o julgamento da sociedade com relação ao comportamento das pessoas trans no ambiente de trabalho.
As pessoas, elas ficam muito preocupadas, né, com a questão da sua estética e do seu comportamento social dentro dos locais de trabalho, né? As pessoas, elas estão acostumadas a ver as pessoas travestis e transexuais em locais que para elas é o comum para aquelas pessoas estarem. Então, se elas quebram essa regra e passam a sair da prostituição ou do mercado de trabalhar em salões de beleza e ir para esses lugares como órgãos públicos, trabalhar em repartições públicas, em locais privados, elas acabam que se sentindo ofendidas.
O Diese divulgou uma pesquisa este mês que revela o quadro do mercado de trabalho para mulheres no Pará. O estudo mostra o emprego formal feminino, com uma perda de 3.700 postos de trabalho de janeiro a dezembro de 2017. O saldo negativo no emprego feminino era ainda maior em 2016, que terminou retirando mais de 8.200 mulheres no mercado formal. Se esses números já refletem a situação difícil para as mulheres cisgênero, para as trans, essa situação é ainda mais complicada, como destaca a trans Isabela Santorini. Ela diz que a dificuldade é tanta que passou 10 anos desempregada.
Depois de 10 anos de uma longa caminhada procurando um emprego, graças a Deus eu consegui um no qual eu estou exercendo uma função que eu me sentia capacitada, mas outros lugares não me deram uma oportunidade. Então, hoje em dia, eu estou empregada, estou trabalhando e eu sei que eu sou uma exceção no meio de muitas travestis e transexuais, porque é muito difícil arranjar um emprego quando você se identifica enquanto trans.
No Brasil e no mundo existem algumas iniciativas para diminuir essas dificuldades enfrentadas pelas mulheres trans no mercado de trabalho. Como, por exemplo, o Pronatec, do governo federal, que promove qualificação profissional também para a população LGBT. Há previsão de que esse projeto seja ampliado e surja também o Pronatec específico para LGBT ainda este ano. No Brasil, não existe lei que garanta ingresso de trans no mercado de trabalho, o que acaba deixando a iniciativa para os próprios empregadores e para as pessoas trans. Da Rádio Cultura em Belém, Brenda Freitas.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
O Ministério da Saúde cria sistema para monitorar a quantidade de partos cesáreas no país. Detalhes ao vivo com Cariane Costa. Cariane.
Olá, Dalto. De acordo com o Ministério da Saúde, o sistema online vai monitorar a partir do dia 19 de março a quantidade de partos cesáreas realizados pelo SUS em todo o Brasil. A iniciativa quer diminuir a realização de cesáreas quando desnecessárias. No ano passado, de acordo com a pasta, na rede pública, o número de partos normais foi maior, sendo 58% e 41% de cesarianas. Outra ação é o projeto Parto Cuidadoso em maternidades do país, com o objetivo de investir na capacitação de enfermeiras obstétricas para atenção ao parto normal. Por fim, o ministro anunciou também que vai liberar para os municípios 14 milhões de reais para ações prioritárias em saúde sexual e reprodutiva. O edital que libera o recurso prevê uma série de metas a serem alcançadas até 2022, como a redução da gravidez não planejada na adolescência, inclusão de mulheres idosas no planejamento das ações de saúde sexual e ampliar também a oferta de DIU de cobre em 20% na atenção básica. Ao vivo de Brasília, Cariane Costa.
Campanha Março Lilás alerta para a prevenção do câncer de colo de útero. O índice da doença no norte do país é alto. Repórter Yolanda Kinoshita.
Quando o assunto é cuidados com a saúde da mulher, os exames periódicos e idas regulares ao médico são os principais aliados na prevenção de doenças. Recomendação que a dona de casa, Sandra Furtado, segue anualmente.
O ginecológico geralmente é mais assim, de ano a ano, né? Só pro controle, né? Eu faço de tudo, as minhas consultas eu planejo, vou guardando aquele dinheirinho que sobra de alguma coisa.
Neste mês, a campanha Março Lilás promete conscientizar mulheres para o combate e prevenção do câncer do colo do útero, doença que ocupa o quarto lugar como a que mais mata mulheres por ano no Brasil. Todos os anos, 16 mil novos casos são registrados no país. No Pará, a campanha vai ser intensificada, detalha a secretária adjunta de Saúde Pública, Heloísa Guimarães.
Lembrando que o Março Lilás não se encerra no dia 30 de março. Ele fica no mês de abril lilás, maio lilás, junho lilás, então nós estamos fazendo o ano lilás, porque o Pará, junto com a região, os estados da região norte e alguns estados do Nordeste, são os estados que mais têm câncer de colo de útero.
A secretária adjunta da CESPA destaca ainda que exames e cuidados simples podem garantir uma vida mais saudável às mulheres.
Quem é a mulher que morre de câncer no estado do Pará? Nós fizemos um estudo muito profundo sobre esse tema e descobrimos que é a mulher que nunca fez exame de colo de útero. Então, a mulher que nunca fez o preventivo é essa mulher que está se expondo e está morrendo de câncer. Essa mulher que nós temos que fazer o que chamamos de busca ativa, ir atrás. Será que a nossa mãe já fez? Nossa esposa, nossa irmã, a vizinha? Então todos nós podemos colaborar.
Para pacientes como a vendedora Maria Sajica, o problema é que na rede pública as mulheres encontram dificuldades para ter acesso aos exames.
Bem poucos. Eles marcam geralmente assim, no período bom, mas a maioria é um período muito longo, atrapalha muito, né? Porque geralmente a gente precisa naquele período, né? Que é o período que a gente está mais se sentindo ruim, né? Aí o espaço que eles dão para a gente fazer esses exames demora demais.
A autônoma Ivanúzia Raiol nem lembra quando foi a última vez que fez um exame ginecológico. Ela afirma que até tem interesse, mas quando se depara com as dificuldades de acesso às consultas, acaba desistindo.
Não lembro. Na verdade, até pretendo esse ano enfrentar ainda assim essa fila, né, para conseguir. Só de pensar que eu vou ter que acordar de madrugada, praticamente dormir na fila para conseguir uma ficha, que vai ser marcada uma consulta para daqui a vários meses, aí já desanima.
Heloísa Guimarães, da CESPA, afirma que os exames essenciais estão disponíveis em todos os municípios do estado.
A gente sabe que todos os municípios do estado fazem a coleta de PCCU. Basta a mulher se dirigir até a Estratégia Família de Saúde, ou a UBS mais próxima, e lá ela vai ser encaminhada para onde faz a coleta.
Da Rádio Cultura em Belém e Yolanda Kinoshita.
Serviços de saúde privados vão ser contratados no Tocantins para regularizar cirurgias de pessoas com câncer. Voltamos com a repórter Bianca Paiva.
A medida foi definida em audiência de conciliação realizada na segunda vara de feitos da Fazenda e Registros Públicos do Tocantins. A Secretaria Estadual de Saúde se comprometeu a elaborar, em 30 dias, um edital para habilitar serviços privados para a realização de cirurgias de oncologia geral e urologia oncológica.
Daqui a pouquinho a gente volta com a reportagem da Bianca Paiva. E o Hemocentro do Tocantins, assim como em todo o país, está com estoque baixo por falta de doadores voluntários. Confira na reportagem de Isabel Cristina.
Em todo o país, segundo o Ministério da Saúde, menos de 2% da população é doadora de sangue. Em 2017, o Hemocentro do Tocantins coletou apenas 20 mil bolsas. E esse quantitativo é baixo frente à grande demanda dos hospitais públicos e privados do estado. Bárbara Calaça, responsável técnica estadual, lembrou que a doação de sangue salva vidas e que a Hemorrede trabalha sempre com a quantidade mínima do que seria necessário.
A gente, na verdade, a gente trabalha com um estoque mínimo, né? Assim, a gente geralmente precisa para o uso do dia a dia, para cirurgias eletivas, para alguns casos de urgência. Então, a gente sempre precisa de novos doadores.
Doar um pouco de si é, nas palavras da presidente da Associação das Pessoas com Doença Falciforme do Tocantins, Gisley Alves, um ato de valor imensurável. E que a associação é extremamente grata aos voluntários e às pessoas convocadas pelo Hemocentro.
E na anemia falciforme, se não fosse a doação de sangue de quem doou um pedaço seu, que é um ato, assim, sem palavra para descrever, nós não teríamos chance, oportunidade, porque a única cura é o transplante de medula óssea.
Para garantir a regulação dos estoques e a qualidade de vida de algumas pessoas, é preciso que a boa vontade e o amor pelo próximo sejam prioridades para os doadores. Velma Souza, que é mãe de uma menina com doença falciforme, clama pela solidariedade do cidadão.
Que eles mantenham esse amor pelo ser humano, né? Independente qual seja o agravo dele, a necessidade que ele tem. Sendo fenotipado ou não, ir lá doar um pouco, uma pequena parte do seu sangue, essa bolsa de sangue, ela pode salvar até 4 vidas.
O Tocantins conta atualmente com locais para doação de sangue nas cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Augustinópolis. Da Rádio 96 FM em Palmas, Isabel Cristina.
Agora sim você confere a reportagem da Bianca Paiva sobre a regularização das cirurgias de pessoas com câncer no Tocantins.
Serviços de saúde privados vão ser contratados no Tocantins para regularizar cirurgias de pessoas com câncer. A medida foi definida em audiência de conciliação realizada na segunda vara de feitos da Fazenda e Registros Públicos do Tocantins. A Secretaria Estadual de Saúde se comprometeu a elaborar, em 30 dias, um edital para habilitar serviços privados para a realização de cirurgias de oncologia geral e urologia oncológica. A Defensoria e o Ministério Público do Estado entraram com uma ação na Justiça para obrigar o governo tocantinense a regularizar o tratamento de pessoas com câncer nos hospitais públicos. A fila de espera por cirurgias atualmente é de cerca de 300 pessoas. Há casos em que os pacientes esperam pelo procedimento há mais de 4 anos, o que contribui para uma piora no quadro de saúde. Para o defensor público Arthur Pádua, a contratação de hospitais particulares é a solução mais viável no momento, até que outras medidas, como reforma e ampliação de leitos e salas de cirurgia, sejam adotadas.
O que nós estamos vivendo aqui hoje é uma situação vexatória, desumana. Enquanto essas salas cirúrgicas não sejam entregues, as pessoas não podem ficar esperando em fila 5 anos para operar uma patologia grave como câncer. Então a saída é o Estado baixar editais para dar solução igualitária às filas. A gente apoia essa ideia e a gente acha que hoje, para a nossa estrutura física de hospitais do Estado, é a única possibilidade de dar vazão a essas filas que realmente estão matando pessoas, estão desassistindo usuários que são pessoas que pagam impostos, pessoas que dependem do sistema único de saúde.
Durante a audiência de conciliação, Também ficou acordado que a contratação dos serviços privados deve seguir os mesmos preços praticados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Em nota, a Secretaria de Saúde do Tocantins confirmou que irá realizar, no prazo estipulado, os estudos necessários para a elaboração da minuta do edital para cirurgias de oncologia geral e urologia oncológica de baixa e média complexidade. Já os casos de alta complexidade deverão ser tratados pelo HGP, o Hospital Geral de Palmas. Uma nova audiência de conciliação está marcada para 9 de abril. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
Ciência e tecnologia na Amazônia.
O desmatamento, o aquecimento global e as queimadas indiscriminadas na Amazônia podem levar a área a atingir uma situação irreversível. Este foi o resultado de um estudo realizado por pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos. As conclusões revelam que a combinação desses três fatores indica que o ecossistema da floresta amazônica seria atingido se o desmatamento alcançar entre 20% e 25% da floresta original. Quem explica sobre os resultados é o coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas, Carlos Nobre.
Se nós não estivéssemos vivendo num mundo com aquecimento global, se não houvesse o uso do fogo indiscriminadamente na agricultura tropical e na agricultura da Amazônia, e, portanto, se não houvesse tantos incêndios na floresta, a gente poderia dizer que o limite de desmatamento para mudar o clima e mudar a vegetação seria bem maior, seria na ordem de 40% de toda a área desmatada. Mas quando a gente põe tudo junto, o aquecimento global, a temperatura na Amazônia já subiu cerca de 1 grau a 1,5 grau, prevê-se que, mesmo com o sucesso parcial do Acordo de Paris, a temperatura na Amazônia possa subir 6 graus, nós não deveremos passar de 20% a 25% da área total desmatada para não correr o risco de uma grande mudança climática na Amazônia, e essa mudança climática levaria a uma mudança considerável de vegetação. Nós perderíamos aí entre 40% e 60% da floresta tropical.
Como se encontra a Amazônia em área devastada?
Olha, a Amazônia, ela tem aproximadamente 6 milhões de quilômetros quadrados de floresta. Dessa área, mais ou menos 1 milhão de quilômetros quadrados já foram desmatados. Então, nós estamos falando aí perto de 8% da área total da bacia já foi desmatada. No Brasil, esse número é um pouquinho maior, cerca de 20%, 800 mil quilômetros quadrados da Amazônia brasileira já foram desmatados.
A situação atual, o senhor atribui à ação do homem?
Ah, sim. A ação do homem com desmatamento. E do homem moderno, onde, assim, existem seres humanos na América do Sul, na ordem de 10 a 11 mil anos, e até muito recentemente, até 100 anos atrás, a ação humana na Amazônia era muito pequena, tinham pequenos desmatamentos e a floresta voltava a se regenerar. É realmente um fenômeno do século XX, e principalmente na Amazônia, a partir dos programas de desenvolvimento com estradas da década de 60 e 70 para frente, que o desmatamento se acelerou. O segundo efeito é o aquecimento global. E, por fim, o grande aumento do número de incêndios florestais na Amazônia se deve também à presença do homem.
É possível reverter esse quadro?
Possível é. O Brasil deu um exemplo ao mundo de 2005 a 2012, 2013, quando nós conseguimos reduzir em 80% a taxa de desmatamento na Amazônia brasileira.
Em quanto tempo teríamos a antiga Amazônia?
Se conseguirmos zerar o desmatamento, que é o plano que o Brasil colocou perante o Acordo de Paris das mudanças climáticas, até 2030, e restaurar 120 mil quilômetros quadrados de vários biomas bastante degradados.
Obrigada, pesquisador, pelas informações.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
A criação de jacarés em cativeiro ajuda a combater a caça indiscriminada do réptil. Jota Passarinho, da Rádio Paiaguás, tem os detalhes.
A criação de jacaré em cativeiro, atividade de sucesso em Mato Grosso há quase 30 anos, além de gerar emprego e renda, garante a preservação desse tipo de réptil, muito comum no Pantanal e rios mato-grossenses. A Cocri Japan, cooperativa dos criadores de jacarés do Pantanal, com sede em Cáceres, a 220 quilômetros de Cuiabá, possui um sistema moderno de criação, abate, comercialização da carne e curtimento do couro, que é exportado para a Europa e América do Norte. A cooperativa é a primeira instituição do gênero legalizada na América Latina e o frigorífico conta com modernas instalações para oferecer produtos de qualidade ao consumidor. A carne do jacaré é saborosa, rica em proteína e com baixo teor de gordura, e já faz parte da gastronomia regional. Com a pele do bicho, muito resistente, se produz bolsas, botas, sapatos, cintos, carteiras, roupas e muitos outros artigos finos, além de artesanatos. Não existe um meio de reprodução do animal em cativeiro. Os ovos são coletados na natureza entre os meses de janeiro e março e chocados em local preparado. Os filhotes são levados para a sede da cooperativa e colocados numa espécie de baia, onde são tratados por cerca de 2 a 3 anos, quando atingem a idade e tamanho adequados para o abate. A cooperativa gera dezenas de empregos diretos e indiretos, e atua sob a fiscalização dos órgãos ambientais estadual, municipal e do Ministério da Agricultura. Todos os produtos oriundos da atividade possuem o CIF, Selo de Inspeção Federal, e são comercializados de acordo com as normas que regem o mercado. O gerente da Cocri Japan, Ivan Politzel, explica que o fato da produção ser legalizada não há espaço para o mercado clandestino.
Tudo que a gente produz aqui a gente comercializa, né? A carne é vendida no mercado interno, vai para todo o Brasil, e o couro a gente exporta. Hoje a gente está exportando para o México e Estados Unidos.
A Cocri Japan conta com 22 cooperados, que são fazendeiros do Pantanal, e tem por objetivo combater a caça predatória do jacaré. Segundo os integrantes da entidade, com a instalação da ZPE, zona de processamento e exportação, que está em fase de construção em Cáceres, a demanda da produção deve aumentar. Reportagem J. Passarinho.
Foi lançado em São Luís um laboratório voltado ao coworking. Saiba mais com Bruna Lohana.
O novo espaço é um ambiente que estimula a interação e a cooperação entre a indústria, empreendedores, inventores, pesquisadores e startups para o desenvolvimento de produtos, processos e negócios inovadores. O laboratório oferece ferramentas para a criação e aprimoramento de ideias, construção de protótipos, além de sala de manufatura, capacitações e eventos de inovação. Sherazade Bastos, coordenadora de Educação Profissional, Tecnologia e Ações no Senai, comenta.
A gente tem esse ambiente que permite startups, a indústria, empresas, pesquisadores, inventores, alunos, estejam conectados, né, e possam discutir propostas, soluções, principalmente oriundas da indústria, né?
O laboratório aberto também conta com impressoras 3D para protótipos de objetos durante a ação. O objetivo é estruturar, modernizar e amadurecer projetos e ideias de inovação aplicados ao mercado de trabalho. O espaço de coworking para a criação e aprimoramento de novos produtos, processos e negócios para setores da indústria funciona no Centro Educacional do Senai, no Distrito Industrial, na BR-135. Quem quiser usufruir do espaço, basta se identificar realizando a ficha de inscrição com o representante do laboratório. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Bruna Lohana.
Amanhã tem show em homenagem. Em homenagem às mulheres latino-americanas em Belém. Voltamos com Brenda Freitas.
Intérprete feminista, ativista e envolvida com movimentos sociais. Essa foi Mercedes Sosa, uma argentina que usou a música para expor as mazelas da vida latino-americana. E amanhã, Dia Internacional das Mulheres, essa grande cantora vai ser homenageada em um show especial. A produtora do show, Roberta Brandão, explica como vai ser o espetáculo.
A apresentação musical busca a sonoridade das milongas e xamanes do noroeste da Argentina.
A cantora Ana Paula Castro vai interpretar as canções de Mercedes Sosa.
Eu sou Fumata Grosso
Cearense, mas eu moro aqui em Belém, tem 18 anos já. Na região de onde eu morava, a gente sempre gostou muito de música argentina e eu sempre tive muita admiração pela Mercedes Sosa, pela voz, pelo canto, pelas mensagens, pela música, pelo que a música dela representa. E aí surgiu essa oportunidade lá na Conexão na Figueiredo e eu pensei em homenagear uma cantora, não somente uma cantora brasileira, mas alguém que representasse, no caso, toda a questão latino-americana.
A cantora detalha que as músicas do show vão seguir uma linha de protesto. O objetivo é fazer com que as pessoas reflitam o que estamos vivendo hoje na política. O show tributo à Mercedes Sosa, em homenagem ao Dia da Mulher, acontece amanhã, a partir das 8 da noite, no espaço Na Figueiredo, localizado na Gentil Bittencourt. Da Rádio Cultura em Belém, Brenda Freitas.
Termina aqui o Repórter Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da IBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Trabalhos técnicos de Sanderson Freitas.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Apresentação, Adalto Gouveia e Sheila Noleto.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.